ouvinte aqui do Café com Açúcar e para quem está chegando só agora, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, um bate-papo descontraído sobre arte e cultura. Aqui quem fala é a Lau.
E aqui quem fala é o Gustavo Fredi. E no programa de hoje o assunto é música. E a gente trouxe aqui um artista para falar sobre músicas independentes, o músico e compositor Bernardo Ornelis.
Oi, oi, boa tarde a todos.
Fala, meu querido, bem-vindo.
Bernardo, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E de início, assim, falando já em café com açúcar, quero saber qual o tipo de café que você toma.
Sem açúcar.
Café sem açúcar. Não, eu quero deixar claro aqui, que todos são bem-vindos, todos os tipos de café são bem-vindos.
Eu tomo...
Esse nome, inclusive, é resistência pra mostrar que todos podem tomar o tipo de café que quiser.
Ah, que gostoso, então, claro. Gostei. Inclusão é tudo. Então, mas é café sem açúcar, e forte, de preferência.
Café forte.
Show.
Café forte, café raiz.
Ah, e muito obrigado também pela participação, por me convidarem, é um prazer enorme.
Que isso, tamo junto. E olha só, Bernardo, é o seguinte, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido.
Misericórdia.
É tipo um... a gente sempre começa com esse quadro, né, pra dar aquela esquentada no nosso papo, aquela coisa bacana. É o seguinte, você tem 30 segundos pra responder o máximo de palavras que você conseguir, beleza?
30 segundos?
Eu te falo uma frase, uma palavra, e você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Logo depois.
Tá.
Tá preparado?
Tô com medo, mas vamos.
Então vamos lá, vamos começar, hein? Vamos lá, fica de boa.
Tô de boa.
Frase.
Comida? Ai, pizza.
Cor?
Preto.
Lugar?
Praça.
Saudade?
Da infância.
Medo?
De palhaço.
Sonho?
Grammy Latino.
Violão ou microfone?
Violão.
Um defeito?
Sou chato.
Muito bom. Legal. Bernardo, é o seguinte, algumas perguntinhas pra você. Por exemplo...
Diga lá.
Me fala um pouco do seu início de carreira, há quanto tempo você canta e instrumentos que você toca.
Tá, início de carreira. Sou jovem ainda no meio do mundo da música, né? Porque, pra falar a verdade, eu comecei ano passado com as duas músicas no Spotify. Pode falar Spotify ou nas plataformas digitais?
Pode falar.
Então, no Spotify, nas plataformas digitais. Eu comecei ano passado com a primeira música, que foi Bilhete, 20 de abril. E, cara, não tem muito o que falar, porque... como eu ainda tô começando, eu tô pegando muita coisa, mas o que eu já entendi...
Fala dos projetos musicais que você já trabalhou, que você está trabalhando.
Ó, os projetos...
suas músicas, Bilhete, que eu conheço, viu, gente? Sou fã, sei cantar todas.
Responde aí pra gente.
Cara, os projetos. Projetos que eu já trabalhei. Eu já trabalhei em projetos que... pô, eu já fiz um projeto que é quando eu era bem novinho, na verdade, né? Nenhum projeto recente não, já é bem antigo. Que eu lembro que tinha um programa nas escolas públicas que era contra a corrupção, né? E foi um projeto bacana porque ele foi um estalo para que eu entrasse no meio da música. E a gente tinha que criar uma música falando sobre a corrupção, contra a corrupção, obviamente. E a gente tinha que gravar essa música e... a criatividade, né? Naquela época eu tinha uns 13 anos, uns 3 para 14 anos, então a gente tinha que explorar essa criatividade, esse lado nosso. E esse período me marcou porque eu fui foi a primeira vez que eu fui dentro de um estúdio de música, né? Então eu cheguei lá, assim, no estúdio de música, vi a bateria, o violão, aquela mesa de som chique pra caramba.
Aquela primeira vez a gente nunca esquece, né?
Não, cara, não esquece. Aí eu olhei aquilo, eu vi o produtor sentado assim e tal, aí ele falando, pô, vocês vão ter que fazer isso. Eu não entendia nada que ele tava falando, eu ficava tipo assim, tá, cara, eu só quero chegar e fazer o que eu tenho que fazer, e é isso.
Você tinha quantos anos?
E... eu tinha 13 pra 14. Então, tipo assim, eu não entendi o que era música realmente. Pra mim, eu ainda tinha sonho, eu tinha um sonho de ser músico, mas eu, só pra você ter uma ideia, nessa época eu tava pensando em fazer biotecnologia, coisa que eu, sabe?
Nossa, bem diferente. Muito diferente.
Não tem nada a ver.
Completamente contrárias.
Oh, demais. Mas tudo bem.
E foi aí, nessa idade, que você começou a tocar.
Ah, não, eu já tocava violão bem antes, uhum. né?
Você aprendeu com seu pai. Violão. Foi isso?
Foi com meu pai.
Nossa, eu não sei porque eu sei disso. Eu tô falando isso.
Eu acho que eu já falei isso alguma outra vez.
Deve ter falado na rede social.
É. Eu aprendi a tocar com meu pai. Por quê? O que acontece? Eu... Aí, ó, já vem
outra. Você toca muito bem, inclusive, cara. Sério, você posta o vídeo tocando e fica assim, gente, ele toca muito bem. Que isso? O que ele faz?
Obrigado, de verdade. Não, o que acontece? Aos 6 anos de idade, antes dos 6 anos, eu tinha vontade de ser jogador de futebol. Aquele sonho de garoto, né? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Ah! E tal. E eu tinha uma vontade muito grande de jogar pelo Atlético. O time Coração Laura sabe muito bem.
Ó, tamo junto.
Então... Aí, ó, tá vendo? Eu tinha uma vontade muito grande. Eu cheguei a jogar...
Você é muito bem-vindo no programa, porque os dois apresentadores são atleticanos.
Olha que ótimo, então.
Os dois apresentadores estão de azul, mas isso a gente deixa em off. Porque não, ninguém isso tá vendo
é meramente ilustrativo.
Podcast. Ainda bem que podcast é só áudio. A gente não conta isso, essa parte.
Não, mas é... Mas assim, eu até cheguei a jogar na escolinha do Galo. Só que acontece. Eu, como menino muito santo naquela época... Eu tinha um patinete, eu tô contando a história toda pra chegar no momento que eu aprendi a tocar violão. Eu tinha um patinete e eu resolvi andar de patinete num belo dia, num belo domingo de sol. E tinha umas pedras de gesso e eu resolvi pular essas pedras de gesso com patinete. Aí o que acontece? Eu quebrei a minha perna.
Nossa, que história emocionante.
Ai, que legal. E eu lembro, isso foi muito bacana porque eu lembro direitinho, cara, foi muito engraçado. Meu pai, eu quebrei minha perna, eu tava esperneando lá, minha irmã, tipo, olhando pra mim e falando assim, velho, o que aconteceu? Eu falei assim, eu quebrei minha perna. E, pô, até... Aí meu pai desce assim, meu pai me fala assim, não, não quebrou perna nenhuma não, levanta e anda. Eu fiquei tipo, pai, quebrou.
Ô, pera aí, irmão, que isso?
E ele me fez, eu lembro direitinho, ele me fez tentar subir as escadas, eu morava no último andar. Ele me fez tentar subir as escadas.
Do jeito que ele tá falando, que ele tá contando uma história pra contar como ele começou a tocar violão, já tô esperando ele falar assim. Meu pai falou assim: não, você não quebrou a perna, não, levanta e vai tocar o violão. Pronto, foi aí que eu aprendi a tocar violão e tô até hoje.
Não,
caramba,
mas aí,
que história!
A minha visão não, era: ele pegou o patinete, caiu e falou assim: quer saber, eu vou tocar violão.
E é
deixa
isso.
O patinete
tipo, cai esse ar que se der. Vou pegar o violão aqui, vou tocar, sei lá, serenata aqui. Vou tocar sons de carrilhões aqui. Não, mas não. Aí beleza, né? Passou esse tempo todo, fiz a cirurgia e tal, e eu não pude mais jogar bola, não pude mais brincar com a criançada. O que acontece? Meu pai vendo aquilo, ele falou assim, Bernardo, tenta isso daqui. Ele empurrou o violão, que era um DJ que ele tinha. Ele me empurrou o violão e aí ele me ensinou os primeiros acordes, que foi o Lá, o Ré e o Mi.
Ele lembra.
Legal. E eu lembro que eu ficava ali vendo, meu pai sempre tocou muito bem violão, muito bem mesmo. Ele me ensinou a tocar, e eu lembro que ele tocava pra mim Beatles, ele tocava aquela música Obladinho Obladá dos Beatles, sabe? E eu era doido pra aprender tocar aquela música. E foi aí meu pai me ensinou a tocar o violão, eu gostei do negócio, achei interessante.
E daí não parou mais, tá até hoje aí,
mais.
Tá fazendo viciou, muita coisa. Mas Bernardo, vamos pro ponto aqui do podcast que é...
Diga.
Como é ser um artista independente? Cara. As dificuldades, os desafios... As opções que o músico tem.
Cara,
conta pra gente aí como é que é todo esse rolê.
Tá. Ser artista independente. O que é ser um artista independente? Ser artista independente é uma parada muito louca. De início é muito louco. Porque tem muita gente que confunde, né? O artista indie com o artista independente. O indie já foi antigamente o independente, né? Se a gente pegar aqueles artistas indies mais pra trás, assim, eles eram indies e independentes por conta que tinham sua própria estrutura ali pra gravar. Hoje o artista independente, ele grava muito dentro de casa, né? Ele tem os próprios atributos ali, ele tem a interface...
Home studio, equipamento, né?
Home studio, equipamento e tal. Que hoje, por mais que ainda é caro, e é realmente muito caro, inclusive, Paulo Guedes, se você puder, a favor, abaixar o preço do dólar, assim...
A gente nunca te pediu nada.
Sabe? Eu preciso comprar uma interface, ela tá bem cara. Então, o artista independente, ele vive disso, né? Ele tem os atributos ali dentro de casa, ele faz os atributos, ele tenta, ao máximo, transformar o som dele, que é um som caseiro, num som de estúdio. Funciona. Funciona, realmente funciona. Compasso, por exemplo, foi gravado completamente à distância, né? Então... Mas acho
e assim... Nessa questão da pandemia aí, como é que vocês estão fazendo, vocês, músicos independentes? Tá, qual que é a dificuldade, assim, nesse período de pandemia?
Cara, a maior dificuldade é... A galera fala assim, né? Ah, não, porque nessa questão da pandemia a galera tá mais na internet. Cara, não é. Porque chega uma hora que a internet, ela deixa a gente meio que saturado, né? Então, assim, para você, o espaço do artista independente, como a Laura perguntou, né, as dificuldades, uma das maiores dificuldades é você prender o público, né, porque tudo que a internet, hoje, estava até conversando com uma amiga, hoje não, esses dias para trás, e eu estava falando para ela, ela me perguntou como é que era, também a mesma pergunta que a Laura fez, ela me perguntou, falou assim, cara, hoje em dia tá tudo muito rápido, tudo muito raso, líquido, então, tipo assim, você postou, tum, já foi. Aí amanhã é outro dia que você tem que postar uma coisa nova, que você tem que surpreender de novo, você não pode ficar na mesma coisa, senão fica enjoativo. Então, assim, é muito difícil você prender o público hoje, porque você tem muita informação.
Tem muita competição tem muita também, competição. Né, no ramo da internet, né?
Por exemplo, o TikTok, né? O TikTok. Você vê lá, cara, o meu TikTok...
A gente vai entrar nesse ponto... da divulgação, né? É. Que vocês, o artista independente, né, tem que pegar muito pesado com esse ponto, que é o ponto principal, né? A divulgação do trabalho de vocês.
Cara, é surreal.
E você é uma pessoa que você grava muito Reels, seu Instagram, ele tem muito Reels, bastante, tipo, muito criativo que você faz pra divulgar suas músicas, e você também tem o TikTok, né? Um perfil muito ativo lá no TikTok, gente, segue aí, no final a gente vai te divulgar aqui.
Ah, obrigado.
E pode continuar contando pra gente disso.
Não, o que acontece? Eu esqueci o que eu tava falando, mas tudo bem.
Não, então depois você volta nessa pegada aí. Eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Hoje em dia, pra você, quais são os desafios pra gravar uma música? Sabe? Qual que é a dificuldade? Você compõe, você toca, a gente sabe que você toca, mas você faz composições musicais ou você...
Faço.
Como é que é? Quais são os desafios hoje em dia pra você gravar uma música, um CD, um DVD?
Cara... A maior dificuldade é a seguinte, é que eu, antes da pandemia, né, quando o mundo era mundo, e
sim,
eu tinha muita mania de sair, eu sempre gostei de sair, eu sempre fui, eu brinco até assim que eu sempre fui muito boêmio, né, que eu gostava de sair de noite, voltar só, tipo, saía sexta, voltava só segunda de manhã, e nesse meio tempo, eu observava as pessoas, olhava as pessoas, sabe, conhecia gente nova. E eu sempre gostei muito dessa coisa de troca de informação. Ah, você tá, sei lá, você tá no boteco lá tomando uma cervejinha e tal, aí chega aqueles velhinhos, sabe, pra trocar ideia com você, e ele fica falando, ah, no meu tempo lá, você quer tudo mal. Aí você vira e fala, pô, bacana, e você, porra, deixa eu escrever aqui. Então eu gostava muito de. Eu gosto muito, antigamente, antes, né? Eu gostava muito de pegar essas ideias e colocar elas no papel. Hoje, com a questão da pandemia, a gente não pode sair, né? Infelizmente. Alô, coronavírus, tá chatão já?
Alô, inspiração.
Alô, inspiração,
vez.
Cadê ideias? Mas aí que tá, uma coisa. Eu nunca fui tão fã de leitura. Por mais que eu tenha um pai poeta, eu nunca fui tão fã de leitura. Inclusive, alguns livros dele eu já li, outros nem tanto e tal, mas enfim. Desculpa, pai. Mas
Não, salve.
Mas assim, eu comecei a pegar esse hábito de leitura. Então, eu pego, por exemplo, tô lendo ali e aí, pô, velho, tem uma ideia ali dentro do livro que eu gostei e eu quero passar ela pro caderno. Ou então, às vezes, sei lá, cara, isso acontece mesmo. Às vezes eu tô, tipo, lavando louça lá e aparece uma ideia, eu fico, tipo, pô, isso é bacana, essa ideia. Às vezes eu tô tomando meu cafezinho e fumando cigarro e, pô, velho, essa ideia é bacana. Eu já pego o celular e anoto, aí depois eu vou pro violão, tento encontrar o tom, a harmonia ali, faço a melodia, pá, e aí vai. Entendeu? Aí vai caminhando sozinho.
Legal.
Muito bacana essa construção.
A ideia pra mim, só lá dentro, a ideia pra mim, ela é muito, tipo, uma coisa que ela caminha sozinha, saca? Tipo, você coloca a primeira parte e você vai desenvolvendo. À medida que você vai desenvolvendo essa ideia, chega num ponto que não é você mais que tá ali, saca? Tipo, escrevendo. Você começa a perceber algumas semelhanças ali e você vai deixando ela desenvolver sozinha. Às vezes sai coisa boa, às vezes sai coisa que ficou legal, às vezes você
sabe. Às vezes guarda na gaveta, fala, depois eu trabalho contigo, eu volto aí.
Inclusive essa ideia de depois eu trabalho contigo foi a Compasso. Eu fiz ela em 2017.
A voz que eu vi para aí, que eu adoro. Mas, Bernardo, vamos voltar lá na história do TikTok que você tava contando, que eu tô muito curiosa.
Ah, isso, lembraram.
E eu esqueci.
Mas, sabe, mas conta pra gente, como é que você pensou nesse desse rolê do TikTok pra divulgar as músicas ou foi acontecendo?
Cara, eu pensei o seguinte. Eu vou falar uma coisa aqui, por favor, se vocês quiserem rir, vocês podem, não tem problema.
Já tô rindo.
Já tô.
Eu já sei que você vai rir. Eu não, assim, o que acontece? Eu estava com uma pessoa. Estava com uma pessoa. Estava, verbo passado, sim, né? Passado.
Do verbo não estava.
Aí, não estou mais. Aí, o que acontece? Eu gostava, eu tinha um preconceito muito grande com o TikTok, gente, mas eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, nunca vou entrar nesse negócio.
Não vou dizer nada, vou ter que ficar calado.
Também vou ficar calado.
Esse tipo de gente.
Eu compartilho.
De um sentimento assim, quase igual a esse.
Não, mas hoje, eu vou chegar nesse ponto, hoje eu tenho quase esse sentimento assim, mas, enfim, né? Aí o que acontece? Essa pessoa, ela passava, mandava muitos TikToks pra mim. E eu mandava muitos TikToks pra ela.
Saquei.
Aí a gente ficava, tipo, trocando TikToks.
TikToks.
Rolê do TikTok.
E aí, cara, eu comecei a gravar vídeos engraçados pra essa pessoa. Tipo assim, gravar só de zoeira mesmo, sabe? Sim. Umas paradas, tipo, zoeira. E aí eu parei de, né, estar com essa pessoa e falei assim, ah, velho, tô triste, sei lá. E minha música tava com baixa visualização, bilhete, no caso, né? O bilhete tava com baixa visualização e eu falei, pô, vou gravar uma música pedindo pra galera escutar. Uma música, vou gravar um TikTok pedindo pra galera escutar. Gravei, tipo, e, velho, eu juro pra você, foi o pior vídeo que eu já gravei no TikTok, né, ele até hoje.
Eu achei que ele ia falar assim, e aí viralizou, e hoje bilhete.
Não é que viralizou, mas tipo
sensação
assim.
Sensação, entre
deu uma galera. Deu umas visualizaçãozinhas boas, sabe? Eu lembro, era um domingo, eu gravei, tipo assim, sabe? Só olhando pra câmera, movimentando a câmera, sabe?
Te entendo
tipo,
totalmente.
Fazendo assim.
O pior vídeo aí, é sempre o que mais tem visualização. É, beleza.
E a galera começou a me seguir, comentar, caralho, essa música é muito boa e tal, que isso, gostei dessa música e tal. Eu falei assim, pô, tá bacana. Agora me segue no Spotify, nas redes sociais.
E tal.
Né? Porque, tipo assim.
Coisas, sabe?
Eu sei que ela é boa, sabe? Eu sei. E aí, a partir desse vídeo, eu comecei a tomar gosto, tipo, de gravar vídeos pro TikTok em relação à música.
E tem dado certo, né?
Sim.
É difícil o trabalho, com certeza, mas eu percebo esse crescimento.
É bem difícil. Ô, Laura, é bem difícil, cara. É muito difícil. Porque chega um momento que você tá. É aquela parada que eu falei antes aqui, que você fica saturado da internet.
Às vezes enjoa, cansa.
Se às vezes você entra, sei lá, no... em qualquer rede social, você vê e fala assim, pô, velho, que coisa chata, saca? Tipo, você já não tem mais saco pra isso. E. Enjoa, cansa. E gravar vídeo é uma coisa que cansa muito.
Ó. Honraria.
Entendeu?
Mas é isso. Ô Bernardo, vamos agora para um quadro que a gente tem, que a gente vai estrear ele hoje com você. Ah, olha que coisa boa, que coisa ótima.
Meu Deus, estou honrado.
Ele é uma palavra, uma música.
Uma palavra, uma música?
Ah, auto-explicativo, tipo.
Minha memória é muito
espero
boa.
Espero que eu tenha me saído bem.
É, eu vou testar sua memória de músico agora.
Vocês viram que minha memória é
na
muito boa.
Na entrevista passada de dublagem com o Fredi, a gente testou o Fredi no trava-língua. dublador no trava-língua. Agora a gente vai testar o músico. No quadro, uma palavra e uma música,
uma palavra,
tá?
Uma música.
Eu vou falar uma palavra.
Não, né?
Tem tempo.
O problema é o tempo.
É isso que eu pensei.
O negócio é o tempo. Já vamos até agilizar aqui.
Então tá,
ó.
Vamos então, bora.
Tá preparado? Boa. Como é que é? Prepara.
Não, já tô aqui, ó, na cabeça aqui. Várias músicas aqui na cabeça. Vai, só solta.
Então vamos lá. A primeira palavra é livros.
Coisas do meu caderno, minha nova música dia 13 do 5.
Coisas do meu caderno.
Ela tem essa palavra, livros?
Não, tem caderno.
Não, vai, continua. Pode continuar, não é caderno, livros. É livros.
Ai, meu Deus do céu.
Bernardo, livros é muito fácil, que tanto de música tem livros.
Que tanto de música? Meu Deus.
Acabou seu tempo.
Acabou?
Ó. Vou dar uma...
Ô, Laura, você podia até falar assim, Bernardo, escuta umas músicas aí, sabe? Eu ia...
Cara, você é músico, você tem que chegar aqui preparado.
Eu não escuto música, Laura, eu escuto música.
Pois é, ó, tinha uma música, tinha a música do Charlie Brown que fala de livros. Ela é discreta, com tudo, os livros.
Ah, amo os animais, tá ligado? Eu sou ouvida.
Aí, ó, tá vendo? Você conhece. Mas vamos pra próxima. Essa aqui é fácil, hein? A palavra é dizer. Você tem que cantar o trecho com a palavra, só pra deixar claro aqui que a nossa direção...
Dizer? Tá... Um trecho com a palavra, dizer?
Tá falando no ponto aqui. Tô falando no ponto aqui que tem que cantar o trecho com a palavra.
Pô, velho.
A palavra é dizer. Tá rolando o tempo.
Tá rolando. Cara, não lembra nenhuma... Vem um branco agora.
Bernardo.
Eu juro... Ô, Laura, assim, minha memória é ruim.
Foca na música, o tempo vai acabar.
Ah, vai acabar?
Eu já lembrei de uma.
20 segundos.
Eu nem sou músico.
Eu ia falar, eu tenho tanto... Pra lhe falar, só quer falar, não é dizer.
Não. Pra lhe dizer.
Tinha a música, ouvi dizer.
Paraíso na terra.
Existe paraíso.
Foi essa que eu lembrei também.
É verdade. Fácil demais.
Eu tô passando vergonha nesse negócio aqui, ó.
Vamos lá pra próxima, ó. Não, vamos,
tô vendo
dar
que não
tempo
tem
de você
palavra,
se redimir.
Não tem nenhuma palavra com as minhas músicas aí. Que tipo de fé é essa, Laura?
Você pode esperar até o final daquela. Vamos lá, a próxima. A palavra é tarde.
Tarde. Ai, gente. Pode falar a palavra? Não?
Pode, depois a gente corta.
A gente bota o pin.
Ah, tarde é muito fácil.
Bota o pin,
né?
Aí, produção.
Cara, tarde, manhã. Não, manhã de sol. Não, ninguém. Eu não. Gente, olha, eu sou péssimo.
Fala, Laurinha.
Não lembro.
Passa uma tarde da rua.
Isso, que arde. Cara, tinha aquela outra música, fim de tarde também. Todo fim de tarde é sempre assim.
É que eu não escutei, eu não escutei muitas músicas. Eu ia falar Sandy
Júnior. Que Sandy Júnior?
Eu ia falar Sandy Júnior. É porque minha irmã tava escutando Sandy Júnior hoje de manhã.
Não, essa música tarde em
Itapuã,
Vinícius
e
Toquinho. Vinícius de Moraes e Toquinho, que isso.
Vamos lá,
vamos pra próxima então. Vamos seguir, ó. Você tem mais duas chances de se redimir.
Só duas?
É, próxima palavra, toca.
Toca.
Nossa, tem uma estourando aí, gente. Oh, meu Deus, tá
uma Fredi, não aí. Ajuda.
Falei nada.
Toca. Ai, meu Deus, toca. Toca, na. Meu Deus, eu não lembro.
Tá bom o tempo. Vamos cantar junto, Fredi.
Vamos lá. Enquanto o sol do paredão.
É do Rodolfo! DVD! Tá vendo?
Rapaz,
e olha que eu não votei no Rodolfo pra ele sair, hein?
Agora só a última chance de se redimir, hein?
Tá, quero.
Olha lá, hein?
A palavra é abraços.
Sorrisos e abraços para no compara. Por favor. Muito obrigado.
Mas, ó, deixa eu te falar, a opção que tinha aqui de música sugerida nem era tipo, a do compasso, era do bidete, que é a Meu Amor,
Vou Estar Seguro.
Dentre outros abraços que me lembraram.
Você gosta de usar a palavra abraços, né, nossa amor? Você gosta muito de abraço, é isso?
É, eu gosto. Faz parte do...
É, eu não
sou taurino, né,
de vez em quando é bom mesmo.
Não, né? Mas agora eu vou te defender, Bernardo, porque eu passei por isso também. Na hora que a câmera tá na nossa cara e o microfone tá na nossa boca, a gente fica assim, ei, meu Deus do céu, não sai nada.
Meu
depois
querido,
a gente lembra de um monte.
É bom faz
olha
ao vivo,
isso,
faz
cara.
Na hora, independentemente. Mas vamos lá, vamos dar continuidade.
Simbora.
Bernardo, o que você julga ser mais importante na música, dinheiro ou contatos?
Hoje?
É, assim, talvez na carreira, no geral.
É, no geral. Vamos no geral.
Cara...
É porque é um pouquinho do... Não, vou deixar assim.
Não, é porque é meio relativo. Porque se eu for falar como artista independente, tipo... Como artista independente, os dois, né? Porque você precisa ter dinheiro pra você ter os contatos. E você precisa ter o contato pra ter o dinheiro. Mas um artista já sacramentado, pra ele, acho que é só o dinheiro mesmo que consegue.
Mas vamos supor, se fosse uma dica pra quem tá começando a carreira agora de músico, o que, que você diria primeiro pra adquirir contato... Ou tentar ganhar dinheiro primeiro, pra depois adquirir contato? Como é que seria
isso? Uma coisa que eu falo, assim, que já me falaram muito e hoje eu falo pra galera é o seguinte. Tenha uma renda fixa que você possa tirar dessa renda e investir na sua carreira. Uhum. Porque de primeira você não vai conseguir ter grana, você não vai conseguir ter... Sabe, você não vai ter grana. Você vai estar duro, sabe?
Entendi.
E é isso. Você tem que primeiro ter uma renda fixa.
Entendo.
É isso. O equilíbrio dos dois.
Sim.
Pronto, essa é a resposta.
Dois.
Vamos lá.
Cara, só uma última perguntinha, só pra gente poder finalizar esse bate-papo. Qual artista é a sua maior inspiração? O que, que te
Gilberto
admira
Gil,
nessa pessoa?
Cara.
Mas tô curiosa, hein? Ai,
inclusive,
cara.
Tem uma tatuagem dele aqui. Não sei se dá pra ver, mas tem uma tatuagem dele.
Inclusive, a versão que eu mais gosto de Tarde em Itapuã é a que o Gilberto Gil tá cantando e você não lembrou dessa música, e eu coloquei por causa disso.
Olha a culpa,
você vê
olha
que eu
culpa.
Fiz tudo pra tentar te ajudar,
não,
mas você
vou,
não ajudou.
Depois eu vou gravar um vídeo tocando essa música pra Laura e vou enviar. Laura, desculpa.
Quero, vou esperar.
Cara...
Mas continua falando o que te admira no Gilberto Gil.
O Gilberto
Acabei
Gil, cara.
Foi mal.
Gilberto Gil,
foi
pra
mal.
Mim... Pra mim, o Gilberto Gil, ele é um grande
cantor, Gilberto Gil,
compositor.
Não tem como.
Não tem como. Mas, na verdade, é o seguinte. o cara, ele em questão de melodia, velho, é muito foda. Eu acho que todas as músicas dele, todas as harmonias que ele cria, melodias, tudo que ele... Você pega, sei lá, ele brincando, por exemplo, aquela música Andar com Fé.
Uhum.
Ele tem várias versões daquela música, tem a de estúdio
amo,
e tal.
Amo.
É, então, e assim...
Muito bom.
E tem uma versão dele que é muito gostosa, que ele fez ano passado, durante a pandemia, que ele até regravou com a neta dele. E, cara, o cara consegue, tipo assim, mesmo velhinho lá com seus 80 anos, fofinho, bonitinho, sabe, barbudinho, pô, o cara consegue, sabe, modernizar cada vez mais, entendeu?
É isso, ele é foda.
Não tem o que falar de Gilberto Gil.
Pronto. Mas, então, pessoal, chegamos ao fim do episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Bernardo nas redes sociais dele, que é @BernardoOrnelles. Bernardo Ornelles.
Isso.
Em todas... No TikTok, no Instagram. É tudo Bernardo Ornelles, gente. Spotify. E não se esqueçam também do lançamento da música.
Ah, legal.
Coisas do meu caderno.
Pois é.
Dia 13 de maio.
13 de maio.
Como é que é? Fala aí pra gente. Vai sair em quais plataformas?
Olha,
fala aí sobre esse lançamento.
Pode falar? Dá tempo ainda?
Pode falar.
Dia 13 de maio, Coisas do Meu Caderno vai sair em todas as plataformas digitais. É uma música muito gostosa. É uma música que eu fiz durante a quarentena, numa ideia que eu tive lavando louça, inclusive.
Muito legal.
Mas é...
Melhores ideias são
então, e é uma música que fala muito sobre mim, sobre insegurança, sobre medos, e eu acho que vocês vão gostar. É uma música diferente das de todas que vocês, minhas, assim, que já lancei.
Ah, então...
Eu já amo.
Já somos fãs.
Fiz o meu pré-save, façam um pré-save, pessoal.
Façam
um
pré-save, por favor, gente. Ajude o artista independente fazendo pré-save.
Ajude o artista independente.
Entendeu?
Esse é o objetivo desse podcast,
custa R$0 fazer um artista independente, olha só.
É isso aí, pessoal. Então, olha só, sigam o Bernardo lá nas redes sociais dele. E nos sigam também nas nossas redes sociais, @cafecomaçucarpodcast, para ficar por dentro de todos os próximos episódios, tá? A gente vai ficando por aqui, então.
Valeu! Até a próxima! Valeu, Bernardo!
Obrigadão!
É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!